Com vocês, Autores e Livros, com a escritora Margarida Patriota.
Olá, ouvintes da Rádio Senado. Neste mês, homenageamos o livro Festas e Tradições Populares do Brasil, de Melo Moraes Filho, publicado pela Fochon e Companhia Livreiros Editores em 1895, com prefácio de Silvio Romero, uma obra que a editora do Senado Federal oportunamente reedita neste ano de 2001. Festas populares, festas religiosas, tradições, tipos da rua, são as quatro partes em que se divide o livro Festas e Tradições Populares do Brasil, de Melo Moraes Filho, diretor arquivista da Municipalidade do Rio de Janeiro, em finais do século XIX. Não é de hoje a história das loucuras humanas. O carnaval, que é uma frenopatia ou uma doença dos nervos, filia-se às mais altas civilizações, exibindo-se rudimentário entre os povos selvagens, diz Melo Moraes Filho. No capítulo do Carnaval no Rio de Janeiro, eis o que nos conta este pesquisador.
A senha dos querubins egípcios, das saturnais romanas, das bacanais gregas, das festas dos inocentes e dos loucos de que falam as crônicas da Idade Média, é a mesma do Carnaval de Veneza, de Roma, de Paris, do Rio de Janeiro e das tribos amazônicas. Entre todos os povos, encontram-se as mascaradas. São João Crisóstomo condenava os deboches e as mascaradas na igreja. E o Papa Inocêncio III tentou exterminar o costume de dar-se algumas vezes nas igrejas espetáculos e divertimentos de teatro em que se introduzem monstros mascarados e em que diáconos, padres e subdiáconos permitem-se a liberdade de fazer toda a casta de loucuras e palhaçadas. O carnaval implica o uso de máscara e dos disfarces. Os atores greco-romanos usavam máscaras e nas bacanais havia máscaras que imprimiam o ódio, a lubricidade, a sátira. Em França, desde o século XIV, as máscaras foram adotadas. Filipe o Belo tinha o carnaval como o folguedo de sua predileção. No Pepo, o poeta Lord Byron encarece o carnaval de Veneza. Goethe, no Fausto, não era menos entusiasta pelo carnaval de Roma. No tempo de Luís XIV, as cortesãs e as mulheres da moda tatuavam-se exageradamente e usavam de sinais pretos no rosto para fazerem-se mais lindas. Muitas havia que, sobre a alvura da face, assentavam estrelas e meias luas de tafetá que concorriam para transformá-las.
A Revolução acabou com as mascaradas em França, reaparecendo elas mais tarde nas ruas e teatros. Uma coincidência. O carnaval francês agonizava quando nascia o carnaval brasileiro. Segue o historiador de festas e tradições populares do Brasil, Melo Moraes Filho.
O carnaval no Rio de Janeiro começou após a proibição do jogo do entrudo pelo desembargador Siqueira, único dos nossos chefes de polícia, de quem a tradição repete o nome com segurança e respeito. Muito antes, inauguravam-se os bailes mascarados, devidos à iniciativa da cantora Del Mastro, que para aqui viera com a companhia lírica de Madame Lagrange. Em que consistia o nosso primitivo carnaval ao ar livre? Em pequenos grupos de máscaras errantes. Em 1854, já alguns carros com máscaras apareceram e das janelas atiraram-lhes flores. O Jornal do Comércio, noticiando o fato, aconselhou que, para o ano futuro, se reunissem, o que daria mais relevo ao festejo. Em janeiro de 1855, já as folhas diárias anunciavam que o carnaval seria magnífico. As famílias mais consideradas, a mocidade mais dinheirosa e ilustre, associavam-se à empresa do dia. No Largo do Rocio e em muitíssimas ruas, as casas de vender e alugar vestimentas se multiplicavam. Nas casas particulares, viam-se o veludo e a seda, os bordados de ouro. Nos alfaiates, os costumes especiais. Nos ourives, adereços finíssimos. Decoravam-se suntuosamente os teatros. Nos cenários, os espelhos cintilavam como vagas descendo de fantásticas muralhas. Palmeiras à entrada de grutas. Cascatas artificiais, flores e perfumes faziam supor que naqueles salões enormes se iriam asilar as fadas dos contos das Mil e Uma Noites.
Nos primitivos carnavais, a influência era tamanha que um terço da população se mascarava. Tanto assim que os diretores de teatros advertiram ao público que seria vedado ingresso nos bailes a quem não se apresentasse fantasiado. Em 1855, fazia sua primeira passeata o Congresso das Sumidades Carnavalescas. Antes do dia 23 de fevereiro, em que caíra o intrudo, uma comissão dirigiu-se a São Cristóvão, pedindo a sua majestade, o imperador, que viesse com as princesas para o passo da cidade, honrar com sua presença o carnaval do ano e assistir à passagem do Congresso das Sumidades Carnavalescas. Diz, seguindo, Melo Moraes Filho.
No ano a que nos referimos, os que se mascaravam de espíritos tornaram-se salientes. Um francês houve que intrigou toda a gente usando um costume metade preto, metade branco. Muitas pessoas ainda se recordam de um indivíduo que, trepado numa saia-balão de proporções colossais, distribuía pelas janelas poesias trocando pilhérias. Como este carnaval coincidiu com o início da iluminação a gás da cidade, conquistou gostosas gargalhadas um sujeito enfezadinho, escanchado numa jumenta branca, tendo em toda a exótica vestimenta escadas e lampiões de pano recortados e cozidos. O imperador, a imperatriz e as princesas observavam do passadiço do palácio a animação dos festejos, esperando um pouco retirados pelo grupo das sumidades carnavalescas, cuja tardança os impacientava. Por volta das 5 horas da tarde, a turba tomava as saídas de onde o clangor dos clarins e o tropel dos cavalos se avizinhavam. O povo abria-se em fileiras defronte do passo. De em volta com a multidão, os velhos cabeçudos de cajado e luneta suspendiam no ar as enormes máscaras de papelão saracoteando. Os diabinhos barbudos reviravam a máscara, enrolando-a à cinta à cauda vermelha. A expectativa era inexcedível. Logo após, transpunha o largo do passo a banda marcial do Congresso das Sumidades Carnavalescas, vestida com o pitoresco costume dos cossacos da Ucrânia. Os clarins escoceses do regimento dos Highlander formavam-lhe a retaguarda, antecedendo o carro de Don Quixote, o cavaleiro da Mancha, que fazia tremular com a galhardia de um herói de Cervantes o pendão admiravelmente trabalhado do bloco das sumidades. Todas as caleças, deviam ser mais de 12, eram puxadas a 2 parelhas lindíssimas, ajaizadas com grandeza. Sobre cada carro, desenrolava-se rica colcha de damasco coberta de rendas alvíssimas. E em cima das almofadas, ou aos pés dos personagens, cestas com pequenos buquês, caixinhas com estalos fulminantes, grãos de bico e feijões confeitados que cada um atirava aos espectadores da janela e à gente aglomerada nas ruas.
Até 1877, a fisionomia do carnaval era mais expansiva, mais popular. Todos os teatros davam bailes. As ruas, as praças decoravam-se com amplitude e profusão. Carros e mascarados percorriam as ruas. Os grupos fantasiados eram inúmeros. E os mascarados isolados faziam rir pela originalidade das ideias, destacando-se pelo espírito. Sentia-se que a cidade saía fora de sua vida habitual e que seu aspecto exterior era um reflexo pálido da alegria pública. A partir de 1870, o carnaval concentrou-se nas grandes sociedades, absorvendo os mascarados. Em fins do século XIX, Melo Moraes Filho, nas páginas do seu Festa e Tradições Populares do Brasil, nos conta ainda.
Pequenos ranchos, foliões dispersos e de pontos distantes para verem o desfilar de um préstito suntuoso, afluíram aos lugares indicados no itinerário, abandonando assim seus passeios, seus centros, seu meio. Mas como tanto gozavam fantasiados como sem disfarce, opinaram pela conveniência e o mascarado de ontem tornou-se o curioso de hoje. Não sabemos se com isso ganhou ou perdeu o carnaval. Como regozijo popular, não é mais o que era. Margeando as correntes modernas, as cavalgadas numerosas, os carros de máscaras, os personagens disfarçados, a mascarada geral, serão substituídos pelas custosas bandas de música, pelas alegorias do porta-estandarte, pelos carros de ideias, cada qual mais espirituoso e original ou mais rico. Debaixo das rodas desses carros, entretanto, ficarão esmagados os arlequins, os polichinelos e outros tipos que outrora tanto nos divertiram.
Caros ouvintes, acabamos de homenagear o livro Festas e Tradições Populares do Brasil, de Melo Moraes Filho. Na voz do autor Melo Moraes Filho, João Marques. Informamos também que o programa Autores e Livros está disponível durante a semana pela internet, no endereço www.senado.gov.br. O programa Autores e Livros se despede.
A Senado FM apresentou Autores e Livros, com a escritora Margarida Patriota. Produção, Margarida Patriota e Marisa Macedo. Trabalhos técnicos, Agnaldo Escárdua, Emanuel Bezerra e André Menezes.